Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar
o Vamos, Vamos Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões, campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, começa a segunda edição do Vamos, Vamos Tricolor, o podcast que é feito de São Paulinos para São Paulinos, como se você estivesse na arquibancada do Morumbi. Hoje comigo, não se surpreendam, a escalação mudou, mas não é o São Paulo do Carpegiani. À minha frente estamos com Bruno Oliveira, o Cururu. Diz aí, mano.
Boa noite, nação Tricolor, amigos da mesa, boa noite.
Ao lado do Bruno, Alexandre Gisbrecht, o nosso homem das anotações tricolores.
Boa noite a todos, boa noite ao São Paulo sempre e vamos, vamos Tricolor.
E ao lado do Alexandre, Fernando Herculiani, do Oeste Paulista para a Zona Oeste de São Paulo. Fala aí, Fernandinho.
Salve, Matias, suavidade. Bom, prazer aí estar mais um dia colado junto aqui no Central 3 com você, né? Grande capitão, Matias. Satisfação demais, vamos São Paulo.
Vamos aí. Então agora são 19h32, horário do Morumbi. Começamos a segunda edição de cabeça inchada, né? Já que mais uma vez o time não teve brios, muito desorganizado e acabou perdendo mais um clássico para o que alguns é o nosso arquirrival. Eu discordo, mas nunca é bom perder para o time lá do lado leste.
É, Matias, até mesmo porque a quantidade de torcedores na cidade é considerável e ter que aturar mais uma vez a atuação do São Paulo, praticamente um replay do que foi aquele jogo na Libertadores, é inadmissível para um time que teve tempo aí para treinar, vem de uma pré-temporada que não foi o ideal, mas que poderia ter imprimido aí, digamos, uma filosofia de jogo à equipe. É lamentável o replay que foi o jogo de domingo agora contra o SCCP, um nome que jamais será pronunciado aqui nesse programa.
Que, aliás, até foi o nome que os responsáveis pelo site de vendas utilizaram, né? Utilizaram a sigla em vez do nome por extenso. Mas a gente não vai elogiar o site, depois tem chumbo grosso para eles. Diz aí, Alexandre.
Bem, eu discordo um pouco da falta de brios no domingo. Eu acho que o maior problema do time foi tático. Especialmente depois que o Corinthians ficou com um jogador a menos, ele se manteve fechado. O Corinthians é sempre aquela questão, uma linha atrás de 4, 5 ou até 6 jogadores. E depois, se eles já seguiam isso à risca desde o começo do jogo, quando eles ficaram com um jogador a menos, é que eles seguiram ainda mais. E o São Paulo ficava só passando ou correndo paralelamente à linha da grande área. Parecia um jogo de handball, porque o São Paulo não conseguia chegar perto do gol. Então, no handball, você ainda está com a bola dominada na mão, você às vezes consegue abrir uma brecha, pula e chuta. No futebol você não consegue fazer isso, você tem que dar um passe e o nosso passe também não está com grande coisa.
Você concorda, Fernandinho? São Paulo parecia mais estar jogando handball do que futebol?
Bom, Matias, quem tá ouvindo, eu acho que pode ser um pouco o que os dois falaram, assim, porque para mim a definição para a derrota do Corinthians foi mais do mesmo. Seja falta de brilho, seja falta de pegada, seja o erro do Muricy, seja tático, são coisas que se repetem com São Paulo. Quando enfrenta o Corinthians ultimamente, era uma coisa que a gente tinha cobrado. Eu até tô me sentindo um pouco estranho, Matias, porque quando a gente estava na preparação dos programas anteriores, eu estava aqui depois da derrota para o Corinthians em Itaquerão e volto ao Central 3 e volto a esse mesmo microfone depois de uma derrota com o Corinthians. Até tô com a cabeça quente para pensar muita coisa. Mas eu acho que foi mais do mesmo, assim. Não vi nada de novo do Corinthians para vencer o São Paulo e nada de novo do São Paulo, tirando o Centurion, para vencer o Corinthians, né? Eu acho que o Centurion, a gente brincava na arquibancada, o melhor jogador do ano do São Paulo, né? Em 90 minutos ele jogou mais do que qualquer outro, talvez demonstrou mais atitude, mais pegada do que
ele colocou
outro.
O Fagner no bolso.
Sim.
O
que faltou em Itaquera, né? Porque em Itaquera o Fagner teve muito mais liberdade para atacar e o que acabou prendendo o Michel Bastos, que estava deslocado ali na lateral esquerda, tirando uma das nossas principais armas ofensivas. Então, dessa vez, a gente também não tinha o Michel Bastos na esquerda, mas o Centurion segurou o Fagner.
Sim, porque o Centurion, a cada vez que ele pensava, eu quero passar o Fagner, ele simplesmente ia e ultrapassava o Fagner.
De todas as maneiras, ele teve drible pra tudo que é gosto.
Inclusive teve uma hora que ele tomou a falta e tomou o cartão amarelo porque o juiz deu a falta contra o São Paulo.
E foi substituído.
Não, e fazia tempo que a gente não viu um jogador do São Paulo ter esse desempenho com o Corinthians. Tipo, toda a bola que ele ia, você sabia que ele passaria, que ele chegaria à linha de fundo. Foi lindo o Centurion, maravilhoso. Pelo menos o que valeu, acho que sobretudo domingo, foi ver a possibilidade que o São Paulo tem nesse jogador aí pra fazer algo diferente daqui pra frente.
É, eu acho também que o São Paulo entrou nesse domingo no Morumbi muito mais pressionado que o Corinthians. Porque, levando em conta o primeiro duelo dos times no ano, e que podem ter 11 ao longo do ano, né? Pode ser o recorde de majestosos no ano. Imagino que não vão acontecer os 11, mas são pelo menos 5 garantidos para mais, se os times forem avançando nos campeonatos que disputam. Mas o São Paulo estava mais pressionado porque ficou devendo em Itaquera, notadamente. E o Corinthians entrou leve. Estava jogando leve com o São Paulo e o gol do Corinthians saiu naturalmente também. Mais uma vez, aparece um jogador alvinegro desmarcado, e se esse jogador é o Danilo, que quando estava nos servindo sempre fazia gols em clássicos ou jogos decisivos, do outro lado também está com essa marca, né? Eu não sei ao certo quantos gols ele já fez em majestosos pelas duas camisas, mas acredito que sejam mais de 10.
Ele é hoje o artilheiro do confronto, embora tenha marcado pelos dois lados.
Sim.
Da história, se diz.
Da história.
Jogadores de São Paulo e Corinthians, que mais marcou. Acho que ele vai chegar... É que o Danilo também fala do Danilo. É que esse cara vai chegar nesse número com todos os outros clássicos, porque o cara é uma máquina de fazer gol em clássico, né? E não é nada de novo. O gol do Danilo não foi novo, o gol do Elias em Itaquera não foi novo, não só se repete com o São Paulo, como o gol do Elias é mais trágico, ele se repete com todos os jogos do Corinthians, Corinthians Libertadores. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar... É mais uma vez, de domingo eu saí satisfeito, eu saí positivo, não com o time obviamente, mas positivo de ver que o Muricy pensou em um esquema talvez para tentar vencer o Corinthians, que é o que eu insisti na última vez que a gente conversou, que é um esquema para ganhar o Corinthians. Como vai ganhar? No começo do jogo o Rogério jogando adiantado, o Rogério jogando mais à frente, inventar algum jeito de vencer. Eu acho que com dois jogadores em campo, Luiz Fabiano e Ganso, o São Paulo não tem como vencer o Corinthians... Com esse elenco que está em 2015. Essas duas peças precisam sair.
O governo saiu na frente logo no começo. Então eles puderam já, desde o começo, fazer a filosofia deles de... nós jogamos atrás, nós somos visitantes, vamos jogar como time pequeno. E nada contra jogar como time pequeno. Eu prefiro jogar como time pequeno e ganhar. Mas o fato é, essa é uma alternativa de time pequeno. Você se encolhe e tenta apostar no contra-ataque. No segundo tempo, nem isso eles conseguiram fazer porque estavam com um jogador a menos.
Mas será que não seria o caso de entrar com 3-5-2 para poder segurar pelo menos esse ímpeto inicial que é conhecido já que o Corinthians imprime durante o jogo?
Não, porque não teve esse ímpeto inicial agora.
Houve em
Itaquera porque eles estavam jogando em casa. Mas agora eles estavam lá naquelas. O ímpeto foi todo do São Paulo.
O São Paulo comandou as ações, se fez mandante, né? O São Paulo valorizou o mando de campo, mas... Como eu disse no começo, a minha impressão é que o São Paulo estava mais pressionado com o Corinthians pela vitória. Para o Corinthians, parecia que era um jogo comum. Um jogo como qualquer outro. O Corinthians não entrou pressionado, até porque desde 2007 que o Corinthians não vence São Paulo no Morumbi.
Não perde no
Morumbi.
Eu acho que o São Paulo entrou mais rápido e isso favoreceu o jogo do São Paulo. Quando você pegava a escalação de Itaquera, seria os quatro nomes de meio campo e era claro que aquele time não conseguiria dar cadência para aquele jogo. É óbvio que o time ficou na roda pro Corinthians nos primeiros 15, 20, 25 minutos de Itaquera, porque o time do São Paulo era muito lento, o time ficou mais veloz para esse time de domingo. Eu acho que o time pode ficar ainda mais rápido contra as peças que a gente venha colocar.
Mas eu acho que defensivamente no jogo de Itaquera, a zaga, embora o Dória tinha entrado ali... Meio que foi o primeiro jogo dele, acho que
já tinha jogado contra o Bragantino.
Segundo, né? A zaga estava melhor postada do que jogo contra o último domingo, porque a jogada do gol do Elias foi uma jogada rápida, e se bobear até foi ensaiada por eles nas declarações finais do jogo, dava conta disso. Agora, no jogo desse último domingo, o Danilo tá ali na meia-lua sozinho, é um erro de marcação muito grave, que eu acho que talvez não aconteceria com aquela zaga que estava postada no jogo de Itaquera.
É, umas mudanças como o Edson de novo aí entre nós, né? Esperava. Eu acho que o Edson fez uma boa partida até, mas realmente era uma zaga que se mostrou mais vulnerável no lance de perigo que teve logo no começo de jogo, complicando tudo que o São Paulo ia fazer durante o jogo. Assim, né? Acho que... Talvez a. É, não sei, acho que são várias coisas que a gente está levantando, né? Mas eu acho que a defesa, o ataque, o meio, é repensar um esquema de jogo.
Assim. E o que eu acho que é pior, né? Que essa derrota do domingo, o último domingo, gerou, né? O São Paulo nitidamente não está acostumado mais a tomar um gol. O time, a qualquer jogo, acho que pelo menos dos últimos mais importantes, tomou o primeiro gol, foi muito difícil reverter. São Paulo, acho que essas derrotas causaram, de certa forma, um trauma. No,
é, e o time do Muricy. E outro trauma que me veio foi com a expulsão do Gildo. Tipo, olha, de novo o Muricy vai estar jogando com um jogador a mais, e será que ele vai conseguir fazer? Porque o retrospecto, eu acho que também, eu senti no momento, era que, putz, o Muricy jogando com um jogador a mais, normalmente não consegue impor um ritmo de jogo e tirar vantagem disso, né?
O ataque, o meio e o ataque do São Paulo, eles são meio que feitos para jogos que o São Paulo faz um gol. Porque depois que o São Paulo faz um gol, o São Paulo tem conseguido manter pressão. Você vê, teve o 4x0 com o Danúbio, 4x0 com o Audax, que são times que, obviamente, não se comparam ao mal, mas eles são times que se fecharam. O São Paulo conseguiu explorar esse primeiro gol, e depois saiu o primeiro gol, o São Paulo atacou à vontade. Só que o problema é chegar ao primeiro gol. Se o primeiro gol sai rápido, o São Paulo se dá muito bem. Se o primeiro gol demora um pouco mais para sair, o São Paulo fica nervoso, o São Paulo começa a errar passe. Isso tem sido tradicional do time já desde o ano retrasado.
Mas são gols que surgem de defesas mais fracas, teoricamente mais fracas também, né?
Sim, mas se você conseguir fazer numa defesa forte, acaba sendo o mesmo resultado. Pode até ser que o São Paulo, vamos supor que fosse o São Paulo que tivesse feito o gol aos 10 minutos em vez do Mal. É, talvez o São Paulo não teria feito 4x0, provavelmente não teria feito 4x0, mas teria uma postura diferente no jogo e obrigaria os governistas a atacar. Foi algo que eles basicamente não precisaram fazer nos últimos 80 minutos de jogo.
Sim. E pensando no confronto decisivo, né, da sexta rodada da Libertadores, quando o São Paulo recebe novamente o rival no Morumbi.
22 de abril,
o ingresso de todos aqui, imagino, já está comprado. Qual é a escalação que vocês pensam para esse duelo? Claro, descartando possíveis lesões ou suspensões.
O que eu veria seria basicamente a escalação de ontem com o Dória, de anteontem com o Dória no lugar do Edson Silva. E eu gostaria de ver o Pato no lugar do Luiz Fabiano, só que isso não vai acontecer.
Por 5 milhões de razões.
Até mais. Para esse jogo, eu duvido que eles liberassem mesmo com o pagamento. Dependendo do resultado que eles precisassem, eu acho que eles não iam liberar. Como não vai poder ser, teria que ser entre o Luiz Fabiano e o Kardec para fazer a dupla de ataque com o Centurion. Mas o Kardec não começou bem o ano, não que o Luiz Fabiano esteja voando também.
É, entre os dois também eu ficaria com camisa 9.
Gente, deixa eu só colocar uma questão. O Ganso é unanimidade, assim, hoje na equipe do São Paulo?
Dentro dos meio-campistas do São Paulo, sem a menor dúvida.
Mesmo na fase atual?
Eu acho, porque o que eu acho, minha ideia é que o Ganso, ele, tudo bem, vai ter que ser com ele até o final e vai ter que dar errado até o final com ele jogando. Porque isso era uma coisa que eu exigia. Quando o Ganso não entrava, o Ganso precisa adaptar. O Ganso tem que jogar. Se der errado, que seja errado dentro de campo. Mas estou vendo que o preço de se dar errado dentro de campo pode ser muito caro ao São Paulo. Assim.
Eu não vejo assim. Para mim, o Ganso não tem jogado de maneira fantástica, mas ele é um cara... O que a gente espera do Ganso? A gente espera que ele faça um gol todo jogo? Que ele dê assistência em todos os jogos? Não.
Eu espero que ele defina um jogo do São Paulo importante. É isso que eu espero. Sim. Que ele faça, coisa que, ele não, que a gente não pode.
Agora, a gente não pode esperar que ele vá dar assistências maravilhosas em todos os jogos. Isso simplesmente não acontece com jogador algum. Então, ele tem que participar, tem que distribuir o jogo, eventualmente não vai ser dele a assistência de qualquer gol e tudo mais, mas eu não acho que ele esteja jogando tão mal quanto o pessoal apregoa. E eu acho que o Centurion lá na frente tende a ajudar o Ganso, porque é um cara para ser lançado.
É, eu acho que o Ganso vende atuações abaixo do que nós esperamos que ele jogue em função do próprio esquema do time, que é um esquema que antes do Centurion era um esquema de verticalizar a jogada e não de penetração, né? Que no caso agora o Centurion é um jogador que pode receber essa bola. Acho que para esse confronto aí de último confronto, o próximo jogo é contra o SCCP, eu faria uma mudança drástica, talvez ali na lateral, né? Bruno de novo, ou poderia apostar no Auro, por exemplo, que é um menino que quando jogou o ano passado correspondeu, antes de ir para a seleção brasileira, né?
É, enfrentou um pouco de resistência do Muricy, porque o Muricy não gosta de lançar os jovens tão depressa, assim, né?
Ele teve uma estreia praticamente muito boa num jogo de alta pressão contra o Cruzeiro.
Não, contra o Sport.
O...
Foi o jogo da última rodada.
Contra o Sport. Sim, foi o que o Paulo Miranda se machucou. Isso. Não, mas por isso que eu falei, praticamente a estreia contra o Cruzeiro. Que ele se deu muito bem, mas ele também cometeu falhas. Sim. Ele se deu bem no apoio ao ataque, mas na defesa ele quase fez o Rogério tomar um gol por cobertura. Sim. Que... poderia ser problemático. Não que eu ache que ele seja ruim. Aliás, pior que o Bruno, ele certeza que não é.
Ou o Paulo Miranda improvisado.
Não, Paulo Miranda não, por favor. Né? Sempre que se lê o Paulo Miranda em escalação de jogo decisivo,
já começa...
Você já sabe o que vai acontecer no final da história, Paulo Miranda. Apesar de que eu tinha o mesmo preconceito com o Edson Silva, e no domingo o Edson Silva...
Mas
ele
você
calou,
perdeu assim. O preconceito com o Edson Silva porque ele te deu motivos para isso. Ele jogou bem no segundo semestre do ano passado. A gente ainda não tem esse bom exemplo do Paulo Miranda.
Bons momentos, né? Um vídeo com os melhores momentos do Paulo Miranda no São Paulo.
Até que ponto vocês acham que o Muricy deve continuar com aquela filosofia de que Denilson e Souza, em teoria os volantes, devem participar também da armação de jogada? Vocês não acham que pelo menos um deles deve ser sacrificado e manter pelo menos o papel de marcador do
a
time?
A linha mais pegada do time, assim você diz, né? Não sei, eu preciso bem... Eu nunca parei... Eu não gosto do Denilson, assim, mas é com quem a gente tá e é com quem eu vou apoiar. Não vou no estádio vaiar o Denilson, não, tipo, mas é algo que eu acho que é uma peça que precisa ser repensado no time do São Paulo, assim. Vídeo o jogo de Itaquera, por exemplo, o gol que o São Paulo tomou do Elias. E o Souza, agora seleção, né? O jogador de São Paulo na seleção, eu também não consigo vislumbrar o Souza como um grande apoiador também, a ponto do Muricy querer isso de qualquer um dos dois.
Assim. E o Souza, ele me passou uma impressão muito ruim, principalmente depois das declarações dele na zona mista, mas também durante o jogo, toda hora ele colocando a mão na coxa, ele levantando o calção, parecia que ele não estava entregue no jogo, assim como boa parte do plantel. Eu discordo do Alexandre, acho que faltou um pouco de brilho. O elenco não estava focado para esse clássico, foi a minha impressão. Mas o Souza, principalmente, ele estava se arrastando em campo.
Eu não vi como falta de brios, até achei exagerado o grito de raça da torcida.
Também, concordo.
Talvez nem todos os jogadores tenham entrado com sangue nos olhos. Deu pra ver que o Centurion entrou. O Luiz Fabiano não costuma entrar, e aliás, é até bom quando ele não entra, porque quando ele entra, geralmente significa um monte de cartão amarelo e cartão vermelho. Então, mas o São Paulo precisa dar um pouquinho de acordada, principalmente no começo do jogo, para não ter esse desinteresse. Isso é especial no Campeonato Paulista, porque você vai pegar um São Bento na quinta-feira, vindo de uma derrota como essa, e o pessoal não sei se tem a mesma motivação que eu ou você teríamos se a gente estivesse em campo.
O que eu pensei assim sobre o grito de raça, qualquer coisa do tipo, é que agora eu falo...
Que já é uma constante também. Todo jogo, quando começa perdendo, vem o grito de raça.
E faz tempo isso.
E o que eu pensava era, tipo, olha, eu tô aqui agora, eu tô falando mal de alguns jogadores, de algumas peças que no meu São Paulo eu não queria, assim, que eu achava que o São Paulo poderia ir além. Mas eu não via um São Paulo... A gente não tem visto tudo bem no último mês em São Paulo, a vitória em Itaquera foi desesperadora, mas eu vejo que a gente estava num momento muito cedo, assim. Se a gente quiser dar credibilidade e acreditar no Muricy e no time dos aqueles jogadores que estão lá, que é o que a gente tem e que provavelmente é o que a gente vai ter para o dia 22 contra o Corinthians, a gente tem que estar junto com o time, assim.
Sim.
Eu sempre parti do pressuposto no domingo na arquibancada que a gente tinha que ter muita calma. antes do pênalti estava muito tranquilo, porque eu sentia que o São Paulo chegaria a fazer um gol naquele momento do jogo. Eu vi o gol do São Paulo começando a aparecer, assim, eu estava realmente confiante fazendo a leitura do jogo. E veio o pênalti. É, então acho que falta um pouco talvez de calma pra gente estar, dia 10 de março, tem muita coisa pra acontecer. É que é foda, perder pro Corinthians de novo no Morumbi, enfim. É óbvio que a torcida também tem o. É compreensível o grito de raça, qualquer coisa assim. Mas o que eu penso é que talvez a gente precise ter um pouco mais de calma, assim. Eu vi pontos positivos no domingo, saí de lá mais satisfeito do que no jogo pós. No jogo do Itaquerão, enfim. Acho que o São Paulo, pelo menos. Não apresentou o que eu esperava ainda, mas mostrou que talvez possa ser algo da hora ainda daí. Me deu confiança pro dia 22 de abril. E... é assim que eu tô respondendo os corintianos, inclusive, ó. Só converso dia 22 de abril, porque eu sei que o São Paulo vai ganhar.
Gostaria de ter sua confiança, Fernandinho. Mas o que vocês acharam da espécie de bandeiraço que teve no sábado, com os portões abertos para a torcida acompanhar o treino? É uma medida que pode voltar em jogos decisivos, faz diferença.
Eu acho que ela mais botou pressão no time do que ajudou. Mas eu sou a favor de ter portões abertos em treinamentos, especialmente nas vésperas de jogos importantes. Eu sinto falta disso. Eu lembro de ver isso na minha infância, na minha adolescência. Eu fui uma vez, mas eu sei que o portão do CT era sempre aberto, o pessoal costumava ir aos sábados para ir lá ver, então os pais levavam os filhos. É uma interação que você tem com o time. Eu acho isso importante até para criança, para adolescente, para o pessoal ver de perto os ídolos, que quando ele está no estádio, ele está vendo no Morumbi lá de longe, não consegue ver nem direito o rosto deles, mas no treinamento ele consegue.
É, isso foi mais uma das tantas coisas que nos foram tiradas, né, ao longo dos anos, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha 12, 13 anos, eu ainda não tinha tanta autonomia para andar pela cidade, e eu gostaria de acompanhar os treinos, até porque eu não tinha condição de ir em todos os jogos, como eu tenho atualmente. Só que depois de crescido, acabaram com isso. O CT virou uma área muito difícil para o torcedor comum. É uma vez ou outra, uma promoção, principalmente para os sócios torcedores, que eu também concordo, tem que ter uma valorização do sócio nesse sentido, ele ter mais trânsito dentro do CT, mas conforme outras coisas dentro do cenário atual do futebol, foi tirada do torcedor essa possibilidade.
Eu costumo brincar, só que não é nem só uma brincadeira, eu acho que tem um grande fundo de verdade, que daqui a não muitos anos, o futebol da nossa infância e adolescência provavelmente vai soar como algo surreal para a molecada de daqui a 15, 20, 30 anos.
Não resta nem estádio, aliás, para se lembrar do nosso futebol. O Morumbi é um templo de recordação, assim, quase. É o que vai virar. O que seja pensado nisso, mas desculpa. Só para falar que o espaço já é outro, né?
Não, mas é assim, você abrir o treino para a molecada, que às vezes até invadia o campo, nossa, isso vai soar como... Como assim? Você está abrindo o treinamento de jogadores que ganham rios de dinheiro para qualquer um entrar lá? É assim que funciona.
É, porque a relação que os caras têm com o ídolo é de galã, é de um cara, um superstar.
Vai aumentando essa distância entre o torcedor e o jogador, né? E até agora, a Conmebol, numa das suas tantas medidas contra a violência, que são inócuas, proíbe os mascotes mirins de entrarem com o time dentro do campo.
Mas eu concordo com essa decisão. Essa decisão é importantíssima, porque você não percebe, mas a Conmebol está zelando pela sua segurança, pela sua e pela minha. Porque se você parar para pensar, ó, na Libertadores, você tem animais selvagens, como raposa, galo, santo, mosqueteiro, está sempre armado. Os sacis, eles trazem maldições, eles fazem travessuras. Então, eles estão nos protegendo, na verdade.
Não, mas não só as mascotes, os bonecos, mas as crianças, esses delinquentes.
Vai saber o que uma criança quer.
Elas são
de fazer.
Impunes na nossa lei.
Tem que reduzir a maioridade penal.
Esses caras, eu acho que essa análise foi muito boa sobre o que representa o treino aberto, etc. Tudo isso caberia numa análise talvez mais fria do que a relação hoje da diretoria do São Paulo com os jogadores da equipe, ou a relação da diretoria com o trabalho do Muricy. Uma abertura de treino acho que pode estar significando outras coisas que não sejam as coisas apresentadas por...
Eu acho que esse elenco nunca iria absorver a importância que é a energia que uma torcida passa numa, numa véspera de um jogo importante, o portão do CT aberto, né? Acho que nem isso teria o poder de sensibilizar esse elenco. Eu lembro, por exemplo, uma Libertadores, na época que o Cuca era o treinador, que São Paulo estava jogando muito bem o primeiro tempo, e no final, e quando teve o apito
pro Rosário Central
contra o Rosário, o Cuca manteve o elenco dentro do campo
para sentir o clima do estádio.
Sim, aquele elenco, e os que vieram mais para frente, teria, digamos assim, o peito aberto para poder receber esse tipo de energia. Eu acho que como forma de aproximar o torcedor, enfim, dos jogadores de futebol, até mesmo nesse contexto onde os clubes estão ficando cada vez mais longe, né? Eu acho que é válido. Agora, como uma forma de incentivar, uma coisa que poderia ajudar o São Paulo a vencer um jogo como foi de domingo, acho que pelo fato de termos o elenco que temos, não seria uma medida eficaz.
Poucas coisas têm me irritado mais, assim, do que a postura desses jogadores do São Paulo, assim, né? Eu acho que isso ficou claro antes de começar a partida. O time do Corinthians estava todo reunido, dando o último abraço. Todos os jogadores do Corinthians se abraçaram enquanto a bola estava parada no meio de campo. E os jogadores do São Paulo estavam cada um neles no seu aquecimento individual, enquanto o Corinthians deu um último grito ali com cada um antes do jogo. Seja na postura do Muricy em Itaquera, que parece é isso, né? O time do São Paulo entra para jogar como se estivesse entrando para trabalhar, como se estivesse entrando para bater o ponto, assim, ó, viemos aqui, esse é o nosso trabalho, daqui 90 minutos eu estou liberado e assim eu sigo, né? Parece que falta alguma coisa visto nisso, porque essa é uma observação que eu concordo totalmente.
E até os jogadores reclamam da falta de pagamento do prêmio pela classificação a Libertadores, né? Ainda não receberam.
Caiu hoje. Que explicaria, embora não justificaria qualquer tirada de pé. Tudo bem, não é o meu dinheiro, é muito fácil eu falar, tem que trabalhar, você está recebendo o resto do salário em dia, não é como... Mas...
Só uma nota aqui interessante, talvez. O Marília, clube qual acompanho da minha cidade, tá, é um dos únicos times que não venceu ainda no Paulista. O último colocado tem um ponto. Coincidência ou não, sem receber há 4 meses, assim, tipo, uma longa fila de espera de receber. Mas para esse jogo do São Paulo, acho que não tem nada a ver, assim. Mas acho que em outros casos pode ser que isso influa diretamente. Não pro Rogério, pro Luiz Fabiano, não pra esses
Marília, casos. Que é o nosso adversário daqui a 2 domingos, né?
Estaremos lá.
Não, no Morumbi.
Aqui.
No Morumbi, no Bento de Abreu.
Não no Bento de Abreu.
E agora a gente vai enfrentar o São Bento de Sorocaba nessa quinta-feira. Todos já compraram ingresso?
Sim.
Mas sim. Compraram quando?
Hoje. Não, eu não comprei ainda.
Hoje, porque faltando 2 dias para o jogo, os ingressos só começaram a ser vendidos para os sócios, imagino para os torcedores comuns também, no dia de hoje. Então, mesmo se abrir os portões, o torcedor não tem nem certeza se ele vai ter acesso ao estádio.
E descumprindo o estatuto do torcedor.
Novamente.
Que é prever que você tem que estar com as entradas à venda 72 horas antes do jogo. E 72 horas antes do jogo foi ontem à noite e não estava à venda. Hoje de manhã, às 9h30, ainda não estava à venda. Eu tentei acessar lá, estava ainda com aquele mesmo site, com não existem entradas à venda, só que uma parte da mensagem está de um lado da tela, a outra está do outro lado da tela, você não consegue nem entender direito a mensagem. Quando finalmente colocaram no ar, eu fui lá e comprei o meu ingresso. Só que o site fazia a conta de 15 mais 1,50 é igual a 16. Ele cobrou 16,50, mas ele me mostrava que o valor a pagar era 16. Aí eu recebi um e-mail dizendo, você comprou o ingresso.
Só um e-mail dessa vez?
O primeiro e-mail com R$16,00, o segundo e-mail com R$15,50 e o terceiro e-mail com R$16,50. Eu fico imaginando... Como eles testaram isso? Se testaram, testaram mal, testaram de maneira insuficiente, porque é inadmissível que um clube do porte do São Paulo, que não está pagando barato por um serviço
empresa.
Desses, tenha um site como esse que é feio, se fosse só feio estaria fantástico. Ele é feio, ele é pouco funcional, pouco usável e ainda cheio de erro. Eu realmente não consigo imaginar como isso é aceitável pela diretoria.
No domingo, um companheiro de arquibancada meu falou que foi cobrado 5 vezes o pacote da Libertadores, ou seja, R$550, só que eles acabaram estornando 7 vezes. Então ele teve um lucro aí.
Não, e a quantidade de e-mails que chega, né? É. A gente falando que naquela tentativa de compra da Libertadores recebeu coisa em torno de 60 e-mails.
Eu parei com a conta, mas ainda estou recebendo.
Eu cheguei a receber 10, se eu não me engano, mas acho que não passou disso também. Mas cada jogo que eu comprei, desde que entrou, eu recebi no mínimo 3 e-mails de cada ingresso.
E no domingo eu tive que mostrar o QR Code também, pela primeira vez. Minha carteirinha não passou e eu tive que mostrar do celular. Agora eu pergunto, se eu não tivesse com o celular... Se a bateria tivesse acabado, enfim.
Não, eu me senti emocionado, eu senti nos Jetsons, porque eu passei meu celular na catraca. A mulher pegou meu celular, abriu o ticket e pôs na catraca. Falei, meu Deus do
céu. E o jogo com o São Bento é um jogo sem praticamente nenhum atrativo. Aliás, sem nenhum atrativo além da camisa do São Paulo em campo.
Claro.
E... Não foi vendido com antecedência, que você sempre acaba pegando alguém numa compra de impulso. É, o cara que, pô, vai ter o jogo contra o Mal agora, eu vou comprar já o com São Bento, que eu acredito que vai ganhar. Você também, o cara às vezes está na frente do computador na segunda-feira e começa, vou apoiar o time, e não tem opção de ir lá para apoiar naquele momento, e depois ele, deixa para comprar o ingresso depois, não esquece de comprar. Já esperamos que vai ser um público
baixo,
que não vai ser grande coisa, e historicamente jogos com São Bento tem baixo público. 5 dos nossos 9 piores públicos na história foram contra o São Bento, e amanhã, sei lá,
o horário é ruim.
O horário é ruim, é péssimo. Tem que sair mais cedo do escritório para conseguir chegar a tempo. Não acho que a gente vai ter 300 pessoas. Não, a gente vai ter mais que isso. Até porque, desde 2013, o nosso pior público foi maior do que 4 mil e poucas pessoas. Então, eu tô chutando que vai ser algo por aí. 3 mil, 4 mil, talvez até 5 mil.
O que eu vejo o que eu posso falar sobre o site é que aí eu pensei a mesma coisa, assim, poxa, quantas pessoas não deixam para entrar numa hora, entram no negócio e, pá, não tem, o negócio não tá lá. Se fosse aqueles relatos de consumidor indignado, eu estaria falando. Todas as vezes que eu entrei para comprar um jogo de São Paulo no site novo, eu tive problemas. Todas as vezes, sem exceção, assim. E é legal, talvez, a gente estar registrando isso, já apontando aí, Matias, para o nosso garoto Souza, né? O volante de São Paulo e os seus recados à torcida tricolor. Né?
E o nosso diretor de futebol, o Ataíde, que diz que mesmo com os portões abertos, a torcida não encheria. Eu quero saber onde esse cidadão estava em 2013. Que quando o clube precisou da torcida de fato, ela compareceu e representou.
Todos nós. Uhum.
Mas a minha teoria é de que se o São Paulo, depois de domingo, tivesse simplesmente falado, olha, quinta-feira vão ser portões abertos, o estádio não ia encher. Depois que o Ataíde fez aquilo e atiçou os brios da torcida, se ele abrisse os portões, a gente ia correr o risco de ter uma tragédia lá de tanta gente ficando pra fora.
Eu não me senti provocado pelo Ataíde, eu fiquei com mais raiva da diretoria do São Paulo de ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa, assim.
Porque é um amigo, né? É uma postura que não pode esperar de um representante ali do comando do São Paulo, né?
Claro.
Até mesmo porque, como vocês falaram, historicamente, o histórico já mostra que isso nunca aconteceu, né?
Como eu faço a minha parte, quando alguém fala de torcida, especialmente quando torcedores rivais vêm falar, porque a minha torcida é maior que a sua.
Torcedor de torcida.
Eu falo, ok, você tá falando da sua torcida. A quantos jogos você foi no último ano, nos últimos 2 anos? Eu fui a quase todos do meu time. Você foi a quantos? 2, 1, nenhum? O que você está falando dos outros? Os outros fazendo o seu papel?
Tem torcedor de torcida, tem torcedor de renda agora. Os caras que comemoram os milhões. Do tipo, olha, o Palmeiras teve 2 milhões, o São Paulo só teve 800 mil.
Tem torcedor de dirigente, tem torcedor de jogador. Tá cada vez mais rara essa categoria do torcedor do clube.
Torcedor do time.
Porque só apanha também. Apanha de todos os lados. Apanha do jogador, apanha do dirigente, apanha da imprensa. Da polícia, principalmente, daí não é uma porrada simbólica, é uma porrada de fato.
E a torcedor de imprensa também.
Também.
Torce pra comentarista, torce pra narrador, torce pra todo mundo, velho. Menos pro São Paulo, que é o que mais tá precisando. Velho.
O público de São Paulo e São Bento nunca foi tão expressivo. Não vai, na minha opinião, não vai ser expressivo agora no próximo jogo, mas vai ser alardeado como nunca, né? Essa questão de, mais uma vez, o Morumbi não está cheio.
E eu lembrei agora também que um amigo meu me avisou hoje, ele ia ao jogo, ele costuma ir, e ele falou, eu tentei, tentei abrir o site, me loguei, só que como eu troquei de cartão de crédito, o meu cartão não foi debitado a última mensalidade. Então eu estou em débito, não consigo comprar com desconto e eu não vou pagar R$40 para ir assistir São Paulo e São Bento. E ele tentou ligar no 0800 para resolver a situação. Já aconteceu comigo isso também. E ele não desistiu de ir ao jogo. Comigo, quando aconteceu, eu não desisti de ir ao jogo. Mas isso é um grande problema também do São Paulo. Porque se você tem algum problema para cobrança de mensalidade, qualquer empresa séria teria um programa de retenção de consumidor. Então pegaria o telefone e ligaria: olha, detectamos que o senhor não pagou a mensalidade, algum problema, o que podemos fazer?
Parece que é punitivista, né?
Não, não é nem punitivista.
Você está castigado.
Simplesmente eles viram e falam: ok, tudo bem, perdemos esse consumidor, tudo bem, vem outros. Não é assim que funciona. Você precisa ter uma retenção. Claro. Você precisa ter um mecanismo que avise. Isso pode ser automático, não precisa ter uma pessoa, nem que seja um e-mail falando: olha, não conseguimos cobrar no seu cartão de crédito, você teria uma outra forma de pagamento.
E é uma base cadastrada, né? Não teria nenhuma desculpa para não conseguir simples. Entrar em contato com o torcedor.
É muito simples. Você vai ter um ou outro caso que o sujeito cadastrou o e-mail errado, que o cara não checa o e-mail. Realmente, isso acontece. Mas você acabaria com a maioria desses casos. Quando aconteceu comigo, foi às vésperas do jogo com o Nacional de Medellín na Supercopa do ano retrasado. Na Sul-Americana do ano retrasado. E eu liguei lá, eles falaram: olha, mas vai levar 2 dias para processar. Eu achei que eu ia perder o jogo no fim da semana. Acabei não perdendo, deu certo, eles acabaram liberando antes e resolveu o problema. Agora eu preciso ficar de olho, porque vira e mexe troca o número do cartão, o cartão expira. E você não vai lembrar em todos os lugares que ele está cadastrado.
Aí, às vezes eu me sinto, essa relação de compra de ingressos parece um pouco a lógica de empresa aérea ou de hotel, né? Eu sinto que eu sou um cliente do clube de milhagem, como sócio-torcedor, e tem essa questão também, né? O ingresso que não foi vendido é que nem o assento no voo, ele não vai ser recuperado. Então, além de ser... É uma medida estúpida, né, de não pensar nesse torcedor que está sendo perdido e que há um torcedor que pode voltar outras vezes se ele for incentivado. Você pensar nesse torcedor que não é tão assíduo, você não tem renovação no quadro.
Porque a maioria dos São Paulinos não é fanática como nós. Nenhum problema com isso. E alguns desses são sócios torcedores de qualquer jeito. Aí o cara tromba com um problema desses, ele não vai renovar. O cara vai deixar pra lá.
Qualquer empecilho que ele tiver...
Ele às vezes não vai renovar porque, pô, é muito trabalho, não quero isso. Ou não vai renovar de raiva. Vai falar: pô, enquanto for essa diretoria, nunca mais vou ao Morumbi e tudo mais. E você vai tirar a razão do cara? De certa maneira, o cara tem razão. Outros problemas que existem nesse sistema ainda não foram corrigidos. Problemas que foram levantados pela torcida em 2013, quando entrou a Total Acesso... aliás, quando entrou o novo programa de sócio-torcedor junto com a Total Acesso nova... problemas que não foram corrigidos. A Total Acesso melhorou muito e hoje eu tô até com saudade da Total Acesso, mas havia problemas que eles não tinham corrigido. A Total Acesso levou quase um ano para colocar as nossas faixas na cor certa no site
e acertar também os adversários que a gente ia também enfrentar.
No começo desse ano ainda aparecia lá: jogos do São Paulo, 1 de janeiro Flamengo.
Ah, o jogo pela paz.
O nosso amigo ouvinte Dimas Nuvolari, direto de Carapicuíba, está falando que muitas vezes ele se sente comprando ingresso como se você estivesse torcendo para uma empresa privada. O clube é privado, né? Ele não é aberto a todos os torcedores, mas tem um interesse público, né? Então ele tinha que se preparar para receber o público de uma forma mais adequada.
Isso, e já saiu a tabela da Libertadores, por exemplo, foi fechada qual dia, qual mês, né?
Foi dezembro. São Paulo já sabia mais ou menos os adversários que enfrentar, né? Tinha a questão das datas exatas, mas já podia pensar num planejamento, e a gente viu o que foi, né? Menos de uma semana para o primeiro jogo em casa, os ingressos não estavam sendo vendidos ainda.
E além disso... além desse absurdo do tempo que teve de fechar a tabela e começar a se planejar até o primeiro jogo, convenhamos que a venda de ingressos online é uma tecnologia que não é uma coisa de outro mundo, né? É uma coisa que é nova no mercado, é uma tecnologia que já existe. Quantas empresas não existem aí, já passaram até pelo Morumbi e nunca teve nenhum problema, pelo menos não tantos problemas quanto está tendo nessa situação, né?
Olha, há um outro problema que está com esse sistema novo. Eles estão encerrando a venda de ingressos pela internet muito cedo. Na época da Total Acesso, você podia comprar o ingresso pela internet, acho que até depois do jogo começado. Houve uma vez, inclusive, que eu estava subindo a rampa do Portão 6 e lembrei, não comprei ingresso. Aí saquei o celular, fui lá, Total Acesso, pá, em 2 minutos eu estava com o ingresso comprado, continuei minha caminhada, passei pela revista, passei pelo portão do sócio-torcedor e entrei sem problema. Hoje, eu já ouvi vários casos de amigos meus que deixaram de ir a jogo contra o Audax, agora o clássico, porque deixaram para comprar na última hora, esqueceram e quando chegaram lá não podiam mais comprar. Aí ficaram nas mãos de cambista, que são os únicos favorecidos por esse fim precoce das vendas, e fala, não vou pagar R$120 por um ingresso de campeonato paulista.
Se há alguém que se organiza de forma antecipada e organizada, são os cambistas. Né?
E para ver como o sócio também está tendo uma desvantagem em relação aos demais torcedores, o ouvinte Ricardo Ribeiro, ele fez uma tabela.
É meu parceiro de arquibancada.
Sim, ali do canto da Azul, mostrando quanto o sócio pagou nos ingressos do Paulista, mais as mensalidades, e quanto o não sócio pagou. E a diferença é de R$3,50, o que dá uma passagem de ônibus.
Eu ganhei uma ida.
Ganhei uma ida ao Morumbi.
Na tabela que ele fez, no fim das contas, você percebe que a diferença é a Libertadores.
Sim.
Você está colocando, basicamente, a faca no pescoço do torcedor, falando, ó, ou você é sócio-torcedor, ou você não assiste a Libertadores, ou pelo menos não assiste pagando preço baixo. Só que, e quando o São Paulo não estiver mais na Libertadores? Pode acontecer na primeira fase, pode acontecer só mesmo depois da final, mesmo sendo campeão. Como isso vai se pagar? O apelo do brasileiro e da Copa Sul-Americana não é o mesmo. Aí todos esses torcedores do primeiro semestre, esses sócios vão cancelar e você não vai atraí-los? O que vai acontecer com esses torcedores? A maioria não vai querer ficar.
E o Teshima, o nosso companheiro de bancada aqui, está falando também, lembrando da Total Acesso, os totens, né, que facilitavam a compra também. Era uma maneira mais organizada.
Eu não vi esses totens depois de 2012.
Sim.
O site novo, ele é quase uma programação de idosa ali, o negócio é muito tosqueiro, né? Bom, só para completar isso aí, eu acho que o ingresso, eu me senti exatamente as funções, assim, fui obrigado a assinar o sócio-torcedor, uma coisa a qual eu nunca imaginei que eu viesse a fazer parte por questões pessoais, assim. Mas eu me vi exatamente na situação, tendo que comprar, e aí depois parou de vender para o sócio-torcedor, e aí você tinha que ir até o Morumbi retirar um ingresso, tudo isso para conseguir ir no jogo contra o Danúbio e garantir os outros 3 ingressos. Virar sócio-torcedor, ir até o Morumbi, fazer uma porra de coisa, só para contemplar o Dimas. Segundo o Dimas, o problema do sistema é o próprio sistema, Matias.
Para mim, sempre valeu a pena o sócio-torcedor, pelo menos depois que comecei a ir ao Morumbi com regularidade, porque você acaba tendo desconto, nem que sejam os R$3,50 referente ao Campeonato Paulista. Vale a pena. Se você realmente vai, vale a pena. Sim. Mas quando você começa a colocar na conta que se você deixa de ir a 1 ou 2 jogos por mês, a conta já não bate, o pessoal vai começar a fazer essa conta. Vai ver, pô, R$30 fazem diferença no orçamento de muita gente. Felizmente eu posso pagar R$30, não faz muita diferença no meu orçamento, mas há pessoas que não podem. E o que vão fazer com a Amarela? Que quando o ingresso era R$10, ela lotava, era muitas vezes o único setor que lotava, e agora você consegue contar quantas pessoas...
Eu era um dos guerreiros ressaca da Amarela, que ainda, pelos tempos saudosos de vamos salvar o São Paulo, não vamos deixar o São Paulo sair, que recorreu à Amarela, estava lá porque ainda me mantive fiel e realmente...
Paguei R$2 nos ingressos.
Depressão na Amarela.
E era um setor familiar também, né? Porque...
Era anarquia.
Também, mas o pai de família que vai levar 2 filhos, a esposa, Ele vai optar qual setor, o que custa 30 ou o que custa 10.
Não, e outra coisa, o São Paulo esse ano acabou com a gratuidade para as crianças. Meu filho tem 6 anos, nunca pagou ingresso no estádio. Agora ele vai, quando eu quiser levá-lo ao Morumbi, vou precisar pagar ingresso para ele.
Seguindo a lógica do mal.
Seguindo a lógica da FIFA, na verdade. Agora, eu vou pagar para levá-lo num jogo de Campeonato Paulista, pagar R$40 ou fazer um sócio torcedor para ele, que ele não vai a todos os jogos, não vale a pena.
Ou mesmo que ele fosse... Ele é estudante, ele paga a meia também, mas mesmo
assim...
Mas
aí eu teria que ir à bilheteria para comprar a meia. Então...
Não tenha o acesso.
Ele vai ir a menos jogos do que ele costumava ir e vai... Talvez isso se influa lá na frente. Talvez quando ele for um adulto, ele não sinta tanta vontade de ir ao estádio.
Não, eu lembro quantos jogos que eu tive que vender bilhete de ônibus na frente do estádio, pedir uma moeda ali e outra, para conseguir inteirar o ingresso. Mas hoje em dia o cara vai ter que pedir... Não tem mais esse tipo de torcedor. Era o torcedor que queria muito ver o jogo e não tinha essa... Eu, quando era estudante, 16, 17 anos, não tinha renda. A gente dava um jeito, mas era complicado. Quantas vezes que eu não voltei a pé do Morumbi?
Não,
esse torcedor agora ele não vai ser fidelizado. Porque ele vai crescer, vai virar um adulto que não tem essa relação com o estádio.
Já ouvi diversos relatos de pessoas que deixavam, que saíam do Capão Redondo e pegavam toda a Giovanni Grong, que atravessava inteira a pé para chegar ao Morumbi, para conseguir inteirar uma grana. Ou a molecada que fazia isso, que chegava na porta do Morumbi e que conseguia pedir para entrar junto com qualquer outra pessoa. Então chegava, porque não pode entrar criança sozinha, chegava para um cara que nem conhecia e falou, deixa eu entrar com você. E você colocava a criança para dentro. Você tinha uma... Era uma outra lógica. Mas acho que, meu, isso vem dominando pelo menos os dois programas que já foram, esse e o anterior que foi ao ar do Vamos, Vamos Tricolor, que é, meu, a gente quer assistir o jogo do São Paulo de forma digna. A gente quer conseguir comprar o ingresso de São Paulo de forma digna. Alguma coisa tem que ser feita, assim. Porque ele vem dominando a nossa pauta, assim. Hoje a gente tá falando disso.
O problema é que a diretoria está tratando o Morumbi como se ele fosse um estádio padrão FIFA. Eu não sou daqueles que criticam o Morumbi, que falam que é velharia. Não, o Morumbi tá muito bom pro padrão atual do futebol brasileiro. Ele não tem padrão FIFA... Mas, vá lá, você tem algum conforto lá, muito mais do que você tinha 20, 25 anos atrás. Só que ainda você não tem o conforto que novas arenas têm. Você tem problema para chegar, você tem problema para estacionar, você tem problema de condução, você tem problema para entrar. Se você chega lá para um jogo noturno, eu saio do escritório 7 horas e vou para o Morumbi... Paro num daqueles carrinhos, num daqueles carros do lado das vans vendendo cachorro-quente ao meu jantar. Porque eu vou jantar lá no Habib's com as coxinhas requentadas, lá num pacote lá de 4 salgadinhos pequenos que custa R$9,60 e que você não pode nem escolher quais são os salgadinhos. É uma porcaria aquilo. Em vez de incentivarem o torcedor a ficar dentro do estádio, a chegar antes, a gastar dinheiro lá, imagina, você chega lá, para num bar, mesmo que não possa vender bebida alcoólica, você para num bar, toma uma Coca-Cola, pede um sanduíche, pede um jantar, pede um macarrão, alguma coisa, você vai fazer hora lá, você vai gastar dinheiro, você poderia passar numa loja de souvenir muito maior do que aquela coisa que tem lá na arquibancada azul do
Na
do
Laranja, Paulo, por Maria. Exemplo, nem tem.
Na Laranja não tem. E você fica sem essa opção. Eu fui a um jogo de beisebol nos Estados Unidos, a alguns jogos de beisebol nos Estados Unidos, e lá você tem dezenas de opções de comida. Você quer comer uma pizza? Tem. Você quer comer cachorro-quente? Tem. Hambúrguer? Tem. Qualquer outro tipo de prato, praticamente, você encontra lá. Eu fiquei 8 horas dentro do estádio.
E são 80 jogos, no mínimo, no ano em casa, né?
Isso, 81 jogos.
E mesmo assim, o estádio está sempre...
Não digo sempre lotado,
mas está com um público considerável.
Ele tem um público considerável. A média é maior do que a do Campeonato Brasileiro.
Num jogo que leva em média 3 a 4 horas.
Sim. Eu fiquei 8 horas no estádio num dia que havia um jogo atrás do outro. E foi a única vez que eu tive algum problema, porque todo mundo resolveu jantar no intervalo entre os dois jogos, né? Então aí você pega alguma fila, né? Mas é outra coisa. Você tem o que fazer lá. Eu não me imagino 8 horas dentro do Morumbi. Você não tem o que fazer.
Que bom.
Não pode nem levar o livro.
Mas que bom.
Você não pode nem levar o livro. Mas eu já levei o iPad, já fiquei assistindo televisão no iPad.
Mas eu acho que é outra lógica. A gente não quer ficar 8 horas no Morumbi, não quero jantar no Morumbi, não quero comprar uma camisa do São Paulo no Morumbi. Eu quero no Morumbi torcer pro São Paulo. Quero estar na arquibancada da maneira que eu quero. Quero que a torcida possa manifestar da maneira que quero. Quero que a torcida possa, a organizada possa levar um bandeirão decente, que os caras não podem levar. Okay. Quero que os caras possam levar uma bateria de peso. Quero ver o sinalizador dentro do estádio. Quero ver uma festa.
Sim,
lá
mas
dentro.
Você tem jogos assim, por exemplo.
Eu não jogo quero padrão Cruzeiro. FIFA, eu não quero estádio.
Não, também não. Mas você precisa ter algum tipo de conforto. Porque eu cito esse jogo contra o Cruzeiro ano passado. Já sabia que ia haver um público muito grande, então eu cheguei lá com antecedência. Eu entrei no estádio por volta das 2 horas, o jogo começava, não lembro se às 4 ou às 5, e eu cheguei lá e eu não tinha o que fazer enquanto o jogo não começava. Aí, você pode ficar sentado no seu lugar. Bem, além daquelas cadeiras serem bem desconfortáveis se você ficar sentado horas nelas, tava um sol de rachar. Então, fiquei no corredor de acesso, onde não existe lugar para sentar. Então, você tem que sentar no chão. Aí você... Eu saquei um pedaço do jornal do dia que eu tinha dobrado bem enfiado no bolso, que era algo para ler. Peguei o celular, fiquei jogando um pouquinho, vendo o Twitter, e você não tem muito o que fazer. Eu teria ido, se houvesse um bar ali, teria sentado lá, talvez até almoçado lá, iria um pouco mais cedo para almoçar.
A gente pode pensar em coisas mais populares, até que fazem parte da cultura do Morumbi, como eram todos aqueles as barracas de pernil gigantesca, fica aquela praça vazia.
Eu vou dar um exemplo... Até que é uma das pautas do programa. Uma preliminar. O que aconteceu com as preliminares? E no caso eu vou falar do time feminino que São Paulo teve, que jogou algumas vezes na preliminar. E é um time também que não existe e está voltando agora, né? Lembrando já de Internacional da luta dos direitos da mulher. Então, uma das personagens símbolo da nossa torcida ao longo da história era a Maria Campos, a filhinha, que era uma torcedora que saía do Canindé e ia para todas as partes da cidade onde São Paulo jogava. Lembro que era uma época que tinha mais clubes na região. E é um tipo de torcedora que já não está tendo mais acesso no Morumbi. E também o São Paulo... fez agora uma ação para as torcedoras no dia 8 de março.
Desastrada
também. Né? Não valorizou o que poderia ser uma. Que é uma data de muito simbolismo para as mulheres.
No meu grupo de torcedores lá na Azul, a gente tem algumas mulheres. E quase todas são sócias torcedoras. Nenhuma delas pôde aproveitar o desconto do domingo. Porque nenhuma delas queria ir para a Laranja. Queria ficar na Azul, onde ela sempre fica.
E tinha que pegar o ingresso no dia anterior. É. Novamente, cadê a comodidade? Então até o Fábio escreveu um texto, né, sobre isso, ele disse que contou 16 mulheres naquele setor. Não sei, é uma conta aproximada, mas mostra o fracasso que foi a ação. Né? E vocês lembram desse time do São Paulo feminino, que tinha inclusive até uma das melhores jogadoras do Brasil na época?
Que era?
Formiga.
A Cici, Kátia Silene. Goleira Maravilha.
Quando você falou do Paulistão de 97, eu lembrei, inclusive, que eu tinha um álbum de figurinhas do Paulistão 97, que você tinha. Que era um álbum interessante, porque você tinha todos os times da Série A, depois você tinha todos os times da primeira divisão, depois você tinha todos os times da A2. Então você tinha times emblemáticos, a maioria que nem existe, vários deles que estão deixando...
Saudoso de Novo Horizonte.
Nessa época você estava em Marília ainda?
Essa época eu morava em Lins. O 15 de Jaú, times que cada vez mais estão deixando. O Noroeste, a Matonense, vários times que tinham nessa segunda.
O Dimas lembrou da Formiga também, que era outro destaque desse time.
E aí no final do álbum você ainda tinha lá 3 páginas dedicadas às mulheres. Então você tinha a figurinha das jogadoras que estavam jogando aquele Paulistão de 97.
Que era o Paulistão. Então, no dia 29 de junho de 1997, o São Paulo bateu o Santos por 4-1 no Ícaro de Castro, lá o Ibirapuerão, com gols de Kátia Silene, Karen, dois gols da Kátia Silene, Karen e Mônica. São Paulo que escalou da seguinte forma: Didi, Karina, Juliana, Tati, Andréa, Formiga, Cidinha, Cici e Suzana, entrou a Thalita depois, Kátia e Kátia Silene. O técnico era o Zé Duarte, que era o mesmo da seleção. Então, São Paulo nessa época tinha um time muito forte, que agora está tentando se reestruturar, como a gente falou no programa passado.
E, se não me engano, o São Paulo era pioneiro nessa ação, nessa época, de dar um incentivo para o futebol feminino.
Sim.
Que é algo que foi se perdendo agora ao longo dos anos.
E o nosso Michael Magalhães, historiador do São Paulo, está sempre ali no Morumbi também, diz que o São Paulo foi um dos pioneiros no futebol feminino. Ele pega um testemunho do Thomas Mazzoni, que um jornalista muito importante nos anos 30 e 40, que inclusive criou o apelido do Clássico Majestoso, que a gente falou algumas vezes durante o programa, que em 1940, 17 de maio, o São Paulo enfrentou o Flamengo no Pacaembu, e antes teve uma partida preliminar feminina. E curioso que no ano seguinte, num decreto presidencial, o esporte feminino foi considerado uma atividade ilegal. Então, de 41 até 81, ou seja, 40 anos, o futebol feminino, além de não ter apoio, ele era considerado ilegal pelas autoridades. E na volta dos anos 80, o São Paulo formou uma nova equipe. Então, mostra aí essa relação bacana do tricolor com as atletas. Bem, faltando 4 minutos para o programa, consideração final dos participantes da bancada, palpites, né, para São Paulo e São Bento e Ponte Preta e São Paulo.
Eu acho que São Paulo e São Bento vai acabar sendo um jogo daqueles da ressaca, mas a ressaca no bom sentido. O São Paulo vai chegar e vai ter uma boa atuação, como foi contra o Audax logo depois do desastre lá em Itaquera. Acho que se o São Paulo, de novo, se fizer um gol no começo, dá para ganhar bem. E no, contra a Ponte Preta no domingo já vai ser um jogo mais difícil. A Ponte tá com uma campanha até boa. E o jogo é fora de casa. E parece que ele foi, inclusive, antecipado, né?
Qual o...
O jogo contra a Ponte Preta. Foi antecipado por causa dos protestos. Eu ouvi alguma coisa no Twitter.
Não, a tentativa de se fazer igual o Fei vai fazer com o do Palmeiras. Esse já confirmado no Pacaembu, domingo às 10h30 da manhã.
Mas eu acho difícil, já que é o jogo, teoricamente, da TV, né?
É, então, eu não sei. Eu ouvi falando no... Não foi nem no Twitter, foi no WhatsApp. E pode ser que o jogo acabe... sendo antecipado.
Bem, seria lamentável.
Bom, depois dessa segunda derrota no domingo, eu particularmente vou ter uma certa dificuldade para traçar qualquer tipo de prognóstico, já que o foco virou o jogo de abril, né, da volta da Libertadores. São Paulo tem time para, enfim, para poder ganhar desses confrontos, os próximos aí, Ponte Preta um pouco mais difícil. Eu acho que esses confrontos valem para poder ver como está o andamento dos jogadores que estão voltando de lesão, alguns jogadores que estão aí que não jogaram os últimos jogos, né? Então, na minha opinião, acho que São Paulo enfrenta um pouco mais de dificuldade para vencer a Ponte Preta. E contra o São Bento, o que seria mais fácil? Acertar o placar ou...
O público.
Ou o público, né?
Fernandinho?
Bom, contra o São Bento, acho que é realmente algo que acho que o São Paulo não vai ter dificuldade, pode jogar com um pouco mais tranquilo. Espero que vença também. Espero que vença pelo Marília, mas também espero, confio tranquilamente. Contra a Ponte, eterna freguesia no Moisés, acho que São Paulo vai, o retrospecto de resultado do São Paulo no Moisés é sempre muito bom, mesmo com a Ponte Preta muito boa, com a melhor Ponte Preta que for, São Paulo vai vencer a Ponte no Moisés. Mas a minha maior expectativa é que a gente consiga nos próximos programas, por favor, diretoria do São Paulo, seja lá o que tem que ser feito, que a gente não precisa dominar a nossa pauta falando da lamentável venda de ingressos, da maneira como estamos sendo tratados, ou nós, ou aqueles que estão ficando fora, ou por não ter condições financeiras, ou por não conseguir comprar o ingresso.
Só um segundinho, Matias, se você me permite,
claro.
Já que ele tocou, nosso companheiro tocou nossa diretoria, por onde anda o senhor Jesus Lopes? Não sei se vocês têm um trânsito no São Paulo.
Tá pegando tempo por aí, deve ser.
Eu desconheço.
Já que é diretor da CPTM.
Não faço ideia de onde... Bem bueno. Longe de São Paulo, pelo menos isso, que bom, né?
Bueno, então, mandar um abraço para o pessoal que ficou ligado aí no programa, o nosso Teixima aqui da bancada, Ricardo Ribeiro, que chegou agora no finalzinho, foi citado durante o programa, Gabriel Perecini. Nós voltamos terça-feira que vem, com novidade aí. Vem um craque que jogou tanto no São Paulo quanto no São Lourenço. Na verdade, ele não vem, ele vai falar com a gente pelo telefone, se tudo der certo, se a Embratel contribuir. Eu acho que vocês já imaginam de quem eu estou falando, né?
Eu já.
Então, se você não sabe de quem a gente está falando, joga lá no Google, São Paulo e São Lourenço.
Fica de tarefa, né?
Fica a lição de casa. Então é isso, pessoal. Saudações tricolores, até a próxima terça-feira.
A beleza do futebol não está só dentro do